O relógio dos clérigos tinha acabado de fazer soar pausadamente as 12 badaladas da meia-noite. O tempo estava brusco e o vento, soprando da barra em frias e cortantes rajadas, punha arrepios nos transeuntes que, levantadas as golas dos casacos e as mãos metidas nos bolsos, seguiam a passo apressado, recolhendo a casa, sob a ameaça de um temporal desfeito. Era em fins do outono. As árvores do jardim da cordoaria, varejadas pela ventania aspérrima, despiam-se das suas últimas folhas amarelecidas, num agitado e sussurrante protesto de espoliadas. Quem a essa hora passasse pelo campo dos mártires da pátria, veria, encostado a uma das árvores que orlam o jardim, defrontando com a Praça do Peixe, um vulto imóvel e indiferente ao tempestuoso rugir daquela noite agreste e frigidíssima. Parecia esperar alguém, porque, ao ouvir bater a meia-noite no relógio da torre, levou a mão ao bolso e, aproximando-se de um dos candeeiros da iluminação pública, consultou seu relógio. Aquele anda adiantado 5 minutos, murmurou. E deu alguns passos distraidamente como para iludir a sua impaciência. Agora, que o podemos ver ao reverbero do lampião, notaremos que é um rapaz de 18 anos, decentemente vestido e de gentil presença, não obstante as feições finas e delicadas quase lhe desaparecerem encobertas pela aba larga do seu chapéu amazantini. Tinha apenas dado um curto passeio no prolongamento do jardim, quando do lado da Rua do Calvário avançou a trote rasgado um trem, que parou em frente dele. És tu, Paulo? Disse de dentro uma voz, sou. Entra depressa, que a noite está agreste. E a pessoa que falava de dentro abriu a portinhola, facilitando-lhe a entrada. O mancebo saltou de um pulo para dentro do carro, a portinhola fechou-se, e os cavalos seguiram no seu trote largo, dobrando a Rua da Restauração e subindo a da Liberdade até ganharem a Rua do Rosário. Sigamos aquele trem e ouçamos o diálogo que se trava dentro dele. Apenas o mancebo entrou, a pessoa que o chamara e que era um homem de 28. Há 30 anos, desceu rapidamente as cortinas do carro e disse para o seu. Robin companheiro, meu amigo, como já te expliquei, isto são negócios em que se requer a maior circunspecção e escrúpulo na observância das praxes. Res de consentir que te vende os olhos. Acaso desconfias da minha lealdade, Jorge? De modo algum. Mas é uma obrigação que o regulamento me impõe, e eu não posso faltar a ela sem trair o meu dever. Pois bem, seja. O sujeito que ouvimos chamar Jorge tirou então do bolso um lenço e vendou com ele os olhos do companheiro. Res de dar-me a tua palavra de honra que não tentarás arrancar a venda. Sem que para isso recebas ordem, dou. Mas se o fizesse? Poderia isso custar-te a vida, meu caro. Apre, fez o outro, sorrindo, vocês são intransigentes, está nisso a nossa força. Não violentamos ninguém a seguir-nos, damos ampla liberdade a cada um de rejeitar a nossa associação, mas defendemos a nossa existência e mantemos o nosso segredo. É justo. Assim, tu podes, até a hora de prestares o teu juramento, reconsiderar e exigir que te restituam a liberdade. Nenhum mal te acontecerá por isso, a tua vontade será respeitada, a tua independência mantida. Mas não saberás dizer onde estiveste nem as pessoas com quem fadiaste. Poderei dizer que falei contigo, gracejou o outro. Que importa? Eu não sou uma associação. Comigo pode falar toda a gente, falemos sério, tornou o moço que dava pelo nome de Paulo. Asseveras-me que os intuitos dessa associação em que vou entrar são em tudo dignos das justas aspirações de um homem de bem? Assevero-te que os irmãos da mão negra compreendem e cumprem a risca o nobre dever de se auxiliarem e defenderem mutuamente contra as prepotências sociais da nossa época. No nosso grêmio desaparecem as diferenças de jerarquia e de dinheiro. Não há pobres, porque todos somos ricos da riqueza e da importância dos nossos irmãos. Poderei então contar com o auxílio da associação na conquista da mulher que amo? De certo, volveu o outro. Tanto como amanhã qualquer de nossos irmãos poderá contar com o teu auxílio para a realização dos seus desejos. Isto É apenas uma associação de socorros mútuos, meu caro Paulo. A mulher que ama será tua desde que te filies no nosso Grêmio. Compreendes que toda a ação da mão negra se resume em tornar felizes e ricos os seus irmãos, porque dessa riqueza e dessa felicidade lhe advém a ela a força, o poderio, a importância. O trem ia correndo veloz pela estrada do Carvalhido, sem que Paulo, entretido na conversa, parecesse ter notado o tempo gasto na corrida. No entretanto, acrescentou ainda Jorge, os fins e intuitos da associação vão ser-te ainda expostos e confirmados por pessoa idônea e mais competente de que eu. Se te restar alguma dúvida, o mínimo escrúpulo, poderás renunciar ao teu intento, com a única condição de não tirares a venda nem tentares deslealmente devassar os segredos do nosso Grêmio. Conheces-me, e sabes que isso são processos indignos do meu caráter, protestou o mancebo. O trem parou em frente de um portão largo, que dava acesso a uma vasta quinta murada. Jorge apeou-se e deu a mão ao seu companheiro. Chegamos, disse ele. Paulo apeou-se e, guiado sempre pelo seu amigo, transpôs o portão, que se abriu misteriosamente, tornando a fechar-se sem ruído. E o cocheiro? Perguntou o mancebo. Não receias a sua indiscreção? É um dos nossos irmãos, respondeu simplesmente o outro. Apre, tornou o mancebo alegremente. Eis aqui o que se chama um serviço bem montado. Jorge não lhe respondeu. Conduziu-o por uma extensa e sombria vereda de ramadas até o fazer entrar num corredor ao rês do chão, pelo qual foram seguindo em silêncio. Já estamos em casa, disse Paulo. Por quê? Perguntou o outro. Sinto pela diferença de temperatura. Ainda não. Vamos entrar agora. E levando aos lábios um pequeno apito, tirou dele um silvo agudo e prolongado. Ouviu-se uma porta girando sobre os gonzos, e os dois entraram num pequeno recinto em que os passos se amorteciam, abafados no tapete. Podes tirar a venda, disse Jorge. O mancebo levou a mão aos olhos, e com grande assombro seu, achou-se sozinho numa sala forrada de crepes, tendo ao centro uma mesa coberta de veludo preto e em que pousava uma caveira, alumiada por duas velas. Um momento impressionado pelo sinistro aspecto da sala e pelo fúnebre quadro que se lhe oferecia à vista, o mancebo empalideceu e recuou um passo, aterrado. Porém, reflectindo e com uma coragem superior a que seria de esperar na sua idade, breve retomou o sangue frio e lançou um olhar de glacial indiferença para a caveira. É singular, pensou consigo. Entro na vida pela visão da morte. Como respondendo a este pensamento, ouviu-se uma voz soturna e cavernosa ressoar na sala. Medita, disse aquela voz. O mancebo estremeceu e voltou-se rapidamente, a ver quem lhe falava. Não viu pessoa alguma. Passeou então os olhos curiosos pelas paredes forradas de crepes e não descobriu a porta por onde tinha entrado. Se quisesse abandonar aquele misterioso e lúgubre recinto, não o poderia fazer, por não encontrar saída. Embora surpreendido, nem por isso se apavorou. Medita, tornou a voz a repetir. Como resposta muda aquela intimativa, o mancebo cruzou os braços sobre o peito e ficou encarando fito a caveira. Naquela atitude altiva e firme, esteve assim por muito tempo. Dissera-lhe o seu amigo que, para ser admitido na associação secreta da Mão Negra, era preciso dar provas de energia, coragem e inquebrantável força de vontade. Acrescentara que as provas a que os neófitos tinham de sujeitar-se eram rudes e de molde a fazerem tremer o mais ousado. Ele, não obstante, insistira. Sentia-se capaz de afrontar os maiores perigos com ânimo sereno e tranquilo, principiou a prova, pensou, julgam-me uma criança assustadiça, capaz de me apavorar com este aparato fúnebre. Mostrar-lhes-ei que a criança é um homem, que pode disputar primazias de coragem aos mais fortes. E nesta resolução avançou para a mesa, estendeu o braço e ia tocar no fúnebre despojo, quando a voz misteriosa recuou de novo, gritando, detente. O que ias fazer? Tocar nesta caveira, respondeu o mancebo com voz tranquila. Com que fim? Com o fim de provar que a ideia da morte me não apavora. Que pensamento te sugere à vista desse triste despojo humano? Primeiramente, a ideia de que todos caminhamos para a mesma miséria, e depois? Depois, que a morte é a niveladora implacável do gênero humano. Assim, crês que na morte se confundem bons e maus, virtuosos e impuros? Creio que, materialmente, tudo se confunde na mesma podridão. Materialmente, disseste. Disse. Crês então que vício e virtude são coisas indiferentes, visto que tudo se apaga ao mesmo gélido sopro e tudo resvala com o homem ao abismo. Do nada? Não. Explica-te. Do homem subsistem as ideias, os pensamentos, os atos bons ou maus de toda a sua vida. Esses não têm a morte o poder de os aniquilar. Pois bem visto que assim é, dize-me, de quem é esse crânio? De um meu irmão. É vaga a resposta. Dize-me, será de um sábio? Será de um ignorante? Será de um homem honesto? Será de um criminoso? Será de um nobre? Será de um plebeu? Ignoro. Confessas, pois, que na morte tudo se confunde. Não. Confesso apenas que na morte todos têm igual direito ao respeito dos vivos. Porém, essa teoria é contraditória. Se todos devem confundir-se num mesmo respeito, como queres que se distingam os bons dos maus? Pelo que deles fica no mundo e não morre. Dize-me o nome daquele a quem pertenceu este crânio, e se ele foi um sábio, um artista, um literato, um poeta, um desses homens que deixam a sua passagem assinalada no mundo por obras de grandeza e de virtude, eu te recordarei as suas conquistas científicas, os seus quadros, os seus livros, os seus versos, as nobres ações e exemplos com que se perpetuou na humanidade, enfim. Tens religião? Tenho. Qual? A do bem. A que vieste? Dar e receber auxílio na luta do bem contra o mal. Sabes o sacrifício a que isso obriga? A todos os sacrifícios me sujeito. Repara bem. A abnegação, o desinteresse, a obediência cega e passiva. As ordens dos que dirigem o nosso grêmio constituem a principal condição para seres admitido entre nós. Aceito-a. Terás que resistir às tuas próprias paixões, terás que dominar os mais irresistíveis impulsos do teu coração, para só obedeceres à lei da nossa sociedade. Terás, enfim, que sacrificar vida, fortuna, mulher, filhos, família, tudo, ao bem de teus irmãos, quando isso te for reclamado. Obedecerei, é preciso que o braço execute o que a cabeça ordena. Tu serás o braço. O chefe invisível da nossa associação é a cabeça. Se for preciso derramar sangue, ainda daquele que no mundo te for mais caro, uma vez que a cabeça te ordena, obedecerás? Sem a menor hesitação. Atende que vais ligar-te a nós por um juramento que não pode ser quebrado nem iludido. Em toda a parte onde te encontres, seja qual for a posição social a que ascendas, na rua, em casa, no povoado ou num lugar deserto, o olhar invisível da nossa associação seguir-te-á por toda a parte. A mão negra, cujo auxílio buscas, misteriosa e potente, vingadora e terrível, como a própria mão da providencia, impedirá teus passos e guiará o teu destino. Não mais te pertencerás a ti, pertencerás aos teus irmãos. Senhor libérrimo das tuas ações até agora, vais reduzir-te por um juramento às condições de um escravo, mais que de um escravo, de um simples automato. O teu cérebro não mais pensará para ti, o teu coração não mais sentirá por ti. Cérebro e coração têm de emudecer perante as exigências fatais, cruéis e terríveis muitas vezes, da nossa associação. Terás força para tanto? Terei, respondeu firmemente o mancebo. Pareces corajoso, observou a voz misteriosa, pareces terem pequena conta apropriar a vida. estou pronto a sacrificá-la para um fim justo. A ideia da justiça é relativa. O que para uns é justiça, para outros é iniquidade. Os irmãos da mão negra não têm o direito de discutir é apreciar as ordens que dimanam do seu chefe invisível, têm só o dever de as cumprir. Assim, se te exigirem que craves um punhal no teu coração, não terás o direito de discutir a justiça do sacrifício apenas. Terás que obedecer. Experimentem. Lembra-te, porém, que, se o sacrifício da própria vida te é fácil, outros sacrifícios te podem ser mais penosos. Estás em tempo, se não te sentes com ânimo e coragem para te prenderes a nós por toda a vida, uai, estás livre, mandar-te-emos conduzir ao sítio donde vieste. Não, respondeu o mancebo com energia, eu não sou dos que recuam. Quero ser dos vossos. Estende a mão sobre essa caveira e jura que queres ser submetido à prova, ordenou a voz. Paulo estendeu a mão sobre a caveira, juro, disse ele, que desejo ser um dos irmãos da mão negra e estou pronto a submeter-me à prova que me for imposta. Quando acabou de proferir este juramento, sentiu que lhe tocavam no ombro. Voltou-se e viu diante de si um vulto atlético, sinistramente vestido de preto e com o rosto coberto por um capuz como o dos antigos águazis do Santo Ofício. Sem dar palavra, o misterioso vulto vendou-lhe de novo os olhos. Em seguida disse, à prova. Pegou-lhe na mão e conduziu-o por um extenso corredor até parar em frente de uma porta, a que bateu de maneira misteriosa e simbólica. Quem sois? Perguntou de dentro uma voz, sem abrir. Irmão, respondeu o misterioso guia de Paulo. Donde vindes? Da ala negra. Que trazeis? Um novo braço. Que busca ele? A mão. Quem vos guia? São Miguel. A porta abriu-se. Passai, disse um homem, igualmente envolto num hábito preto e o rosto coberto pelo capuz. Os dois seguiram avante e entraram numa sala ampla, abobadada, de paredes escuras e iluminada apenas por um globo enorme de vidro, seguro por uma fantástica mão negra, que pendia do teto. À roda desta sala, viam-se de pé, hirtos e impassíveis, numa imobilidade de estatuas, muitos vultos negros, com o rosto inteiramente oculto sob o capuz do hábito. Em cada uma das paredes avultava uma grande mão negra, sustentando punhais e espadas, em panóplia. Ao centro, justamente debaixo do globo, erguia-se uma espécie de trono, assente sobre quatro formidáveis dragões e todo coberto de crepes. Ocupando esse lugar, sem dúvida destinado ao chefe da seita, estava uma figura misteriosa como as suas companheiras e como ela silenciosa e imóvel. O irmão introdutor de Paulo avançou, silenciosamente, com um mancebo pela mão, até curta distância do trono, parou, levou a destra ao peito, movendo o polegar rapidamente, de modo a descrever com ele uma cruz. É. Ficou de cabeça curvada, em atitude respeitosa. Que quereis, irmão? Interrogou o vulto que se sentava no trono e que era sem dúvida o chefe da seita. Que escuteis e recebais sob vossa proteção este meu companheiro, que pretende entrar na ala como combatente. Fiais dele? Dele fio, senhor, São Miguel vos proteja. O representante de Paulo afastou-se e foi tomar o seu lugar junto à parede, em fila com seus companheiros. Paulo ficou só, junto ao trono, com os olhos vendados. Que pretendeis, mancebo? Interrogou o chefe. Combater. Que armas trazeis? A submissão, a energia e a lealdade, disse Paulo. Boas armas são essas quando temperadas ao fogo vivo do sentimento do bem e da justiça. Que vos falta? A força da mão negra. A mão negra só dispensa a sua força e o seu amparo aos que tudo lhe sacrificam com coragem, valor e brio. Neste grêmio não se admitem nem os tímidos nem os cobardes. Não o sou. Dizer é fácil, provar é difícil. Quereis sujeitar-vos à prova? Estou pronto, reparai que podeis perder a vida na jornada áspera que ides empreender. A vida de nada me serve, se não posso dar-lhe aplicação útil. É fato. No entretanto, é meu dever prevenir-vos de que, sem perderdes a vida, podeis perder a esperança da felicidade, que é a vida do coração. O objetivo da existência, tudo sacrificarei aos meus irmãos. É melhor recuar, mancebo, na longa estrada que tendes a percorrer. Antes de chegardes à Mão Negra, encontrareis mil perigos e mil precipícios terríveis, que sereis obrigado a transpor ou a morrer. Avançado o primeiro passo nesse caminho misterioso e fatal, recuar é impossível, a menor hesitação é a morte. Soma coragem admirável e uma força de vontade rara podem conduzir-vos a salvo ao ponto desejado. Irei e hei de chegar. Pois bem, vinde. Levantou-se, desceu do trono, deu-lhe a mão, abriu uma porta ao lado da parede e, empurrando-o para dentro dela, disse: podeis tirar a venda. Segui esse longo e escuro subterrâneo até ao fim. Tereis que lutar com o fogo, com a água, com os homens e com as feras, antes que chegueis à porta santa do asilo que buscais. E de que São Miguel, que venceu o dragão, vos dê força e coragem. O mancebo levou as mãos aos olhos, arrancou a venda e embrenhou-se numa escura e estreita galeria subterrânea, que foi seguindo com estranha ousadia. A treva cercava-o sem lhe deixar perceber onde punha os pés. Algumas dúzias de passos andados, um súbito clarão iluminou o subterrâneo. Paulo, deslumbrado, levou as mãos aos olhos. Na sua frente, erguiam-se as chamas pavorosas de um incêndio, que avançava para ele em línguas de fogo, ameaçando devorá-lo. Disse-ia que uma enorme represa de álcool ou de petróleo se havia aberto e que, incendiado, ia inundar o subterrâneo, transformando-o num imenso forno crematório. O mancebo, num momento surpreso, sentindo na face o calor das chamas, nem por isso se deteve. Caminhou audaz e resoluto para o perigo, disposto a deixar-se queimar vivo antes que retroceder. Ao aproximar-se das chamas, porém, estas apagaram-se subitamente, tornando mais densa a treva do corredor. Seguiu avante, e pouco depois sentiu o ruído clamoroso e sinistro de uma enorme queda d'água, que se despenhava em catadupas de uma rocha que obstruía a passagem e que parecia o remate daquele medonho e tenebroso subterrâneo transformado num lago. A água despenhava-se de tal altura e com tal fragor que, batendo nas pedras, resaltava, esparrinhando com tanta violência, que algumas gotas vinham açoitar o rosto de Paulo. À primeira vista, parecia impossível transpor aquele enorme pego sem perecer afogado. Uma dúbia luz, coada por uma pequena abertura na abobada do subterrâneo, esclarecia o medonho passo. Paulo, tomado da raiva febril de transpor todas as barreiras ou morrer, avançou corajoso, fechou os olhos e atirou-se à água. Com grande assombro seu, achou-se em terreno enxuto. A água tinha desaparecido e com ela o ruído pavoroso da corrente. A treva tornara-se mais densa. Não obstante, ele caminhava afoito, quando, de repente, se sentiu agarrado e preso por duas fortes e vigorosas mãos que o levantaram ao ar, deixando-o cair. Procurava firmar-se nas pernas, quando notou que o terreno lhe faltava debaixo dos pés e se precipitava num abismo. Não soltou um grito. Esperava morrer como um homem, e assim chegou a um segundo subterrâneo, onde se encontrou de pé, ileso e sem que sofresse a menor contusão. Continuou o seu caminho corajosamente, embora sob o peso das comoções sofridas. Foi andando na treva por alguns minutos, quando um rugido terrível lhe despertou a atenção. Olhou e viu na sua frente uma porta de ferro, defendida por dois enormes leões, que punham nele os olhos de fogo, escancarando numa ameaça aguileante. Fixou a vista aterrado nos monstros, que soltaram um novo rugido atroador. Pálido, os cabelos eriçados, as faces contraídas de susto, o mancebo pensou em retroceder, mas envergonhado desta cobardia, exclamou, avançando para as feras, antes morrer que recuar. Rapidamente, os leões sumiram-se na parede e Paulo pôde bater a porta, levantando e deixando cair o pesado batente em forma de mão negra. A porta abriu-se. Entrai, disse o mesmo chefe que o havia introduzido no subterrâneo, recebendo-o de novo na sala de onde havia partido. Paulo entrou. Ides dar-nos a última prova, propôs o chefe. Aqui tendes este punhal. Naquele gabinete está, sob a ação de um narcótico, uma mulher, que é preciso eliminar. Ide. Cravai-lhe este punhal no coração. Paulo pegou no punhal, abriu a porta e ia avançar, quando recuou espantado, soltando um grito terrível. Ela, bradou o pobre rapaz aflictivamente. É que diante dos seus olhos admirados aparecera uma bela e gentil figura de mulher, estendida sobre um potro de torturas, os pés e as mãos amarradas, a face pálida, os olhos cerrados, como que esvaecida ou morta, e essa mulher, essa visão inesperada, era nem mais nem menos do que a sua amada, a aspiração querida da sua alma, a mulher por quem o pobre moço ia filiar-se na misteriosa e terrível seita da Mão Negra, Hesitas. Perguntou o chefe com um acento de desprezo e sarcasmo na voz, não prestaste ainda juramento, mancebo, não estás preso a nós por nenhuns laços. Se o teu coração se entibia, se o teu braço treme e se recusa a obedecer, uai, deixa-nos. Profere apenas uma palavra e serás restituído à liberdade. No rosto do mancebo desenhava-se uma angústia profunda. Os cabelos em desalinho, a face pálida, a fronte banhada de um suor frio, não desfitava os olhos daquele meigo e adorado vulto de mulher, a que tinha presa toda sua existência, todas as esperanças da sua juventude, todas as nobres aspirações da sua alma e que ali via, sem saber como nem porquê, semi-morta, amarrada àquele potro fatal, e prestes a cair aos golpes de uma justiça oculta, que a mandava apunhalar. E havia de ser ele o algoz, havia de ser ele o executor da fatal sentença, ele, que por ela sacrificaria a vida, a honra, a família, tudo o que um homem pode sacrificar à mulher amada. Era horrível, decide-te, mancebo, tornou chefe, ou cumpres corajosamente os misteriosos desígnios da Mão Negra, ou recusas e vais em paz com a tua cobardia. Como se lhe tivessem envergastado o rosto, a palavra cobardia, o mancebo. Apertou na mão o punhal e, voltando-se para o seu misterioso interlocutor, disse, rangendo os dentes, cobarde não o sou, não o serei jamais. Que posso eu fazer para resgatar a vida daquela mulher? Nada, ofereço-vos a minha vida, senhores. Pegai em mim, amarrai-me àquele potro onde a tendes manitada, sujeitai-me à tortura mais cruel, mais horrenda, não soltarei uma queixa, não me ouvireis um gemido. Mas libertai-a ela, restitui-lhe a liberdade, concedei-lhe a vida, e eu bendirei a vossa generosidade, a vossa grandeza d'alma, e o meu último alento será ainda um protesto, de gratidão para convosco, nada podemos fazer-te. Essa mulher está condenada, e nada poderá libertá-la da nossa justiça. Queres executar a sentença ou preferes retirar-te em paz com a tua fraqueza? Com a tua cobardia, repito. Cobarde nunca, bradou o moço, luzindo-lhe nos olhos uma cólera terrível, bem vedes que não é o meu braço que treme, é o meu coração que lucta, vence-o, vence-o-ei. Mas antes, dizei-me, não tem preço aquela vida? Quantas vidas quereis que vos entregue em resgate daquela? Apontai mas, e eu vos juro que vós entregarei todas, sem faltar uma, ainda que para isso eu tenha de descer tão baixo, que me confunda com os mais ínfimos sicários, ou haja de subir tão alto, que chegue a transpor os degraus de um trono. Reparai que esta é a mulher que amo. É o mundo que vós me mandais aniquilar com aquela existência, está condenada. Decide-te, tornou a vós partes ou ficas? Pois bem, fico. Para partir com ela. Avançou desvairadamente para sua amada, que, imóvel, amarrada ao potro, parecia caída em profundo letargo. Beatriz, perdoa-me, murmurou ele, não é a ti que eu apunhalo, é a mim próprio. Seguir-te-ei no teu resgate. Dizendo isto, cravou-lhe fundo o punhal no coração. O sangue espadanou do peito da vítima, que não soltou um gemido. O mancebo, com as mãos tintas de sangue, veio à sala e disse serenamente, encarando os seus lúgubres e misteriosos companheiros que se conservavam mudos e imóveis, pedistes-me uma vida. Dar-vos-ei duas, ensinando-vos ao mesmo tempo como se mata e como se morre. E num movimento rápido, sem dar tempo a que o detivessem, alçou o braço e cravou o punhal no coração. A lâmina, porém, não penetrou a carne e o mancebo, admirado de que o ferro lhe não tivesse produzido a menor dor, examinou espantado a arma. Homicida. Era um destes punhais simulados, cuja lâmina de latão se embebe e desaparece no cabo quando se descarrega punhalada, voltando a aparecer impelida por oculta mola desde que deixa de ser premida de encontro ao corpo. Mas o que é isto? Disse ele indignado, quase sem compreender. Estamos nós representando uma farsa? Não, meu amigo, respondeu amavelmente o chefe, estiveste dando-nos a prova da tua rara coragem, do valor e lealdade do teu caráter, e nós todos, bendizendo a hora que traz ao nosso Grêmio um irmão de tanto valor. Depois, voltando-se para o gabinete onde ainda jazia inanime a amada de Paulo, continuou, como já deves ter compreendido, ali não está a tua amada, porém a sua imagem tão perfeita e semelhante, que a tomaste por ela apropriar. O mancebo, aturdido, punha no manequim os olhos, recusando-se a acreditar o que ouvia. Foi, pois, uma simulação de morte, prosseguiu o chefe, o valor moral da ação fica em pé, visto que a tua intenção era obedecer aos preceitos da mão negra, e matar-me em seguida, acrescentou o mancebo. É a única porta que resta aberta aos nossos irmãos para se separarem de nós. A saída por esse lado, posto seja uma fraqueza, não é nunca um crime. De resto, é também por ela que fazemos sair os que se tornam indignos de pertencerem à nossa associação. Espero que não tereis o incômodo de me ensinar o caminho, se algum dia me arrepender de haver buscado a vossa camaradagem, disse Paulo. Felicito-te, mancebo, pela tua rara energia, lealdade e valor do teu caráter, de que deste prova. Serás um bom irmão da mão negra é. Auguro-te uma brilhante carreira dentro do nosso Grêmio, se perseverares em conservar puras e imaculadas as apreciáveis qualidades a que deves a tua admissão. Queres prestar juramento? Sim, irmão Golias, ordenou o chefe, vendai os olhos ao neófito. Destacou-se da parede o irmão que já havia sido o apresentante do mancebo, e cumpriu as ordens do chefe. Vendam-se-vos ainda os olhos, disse este, não porque esteja no nosso animo guardar para convosco novos mistérios ou admitir-vos com fins reservados, mas tão somente porque a venda que se vos põe agora representa a confiança cega, ilimitada, que deveis ter nos vossos irmãos e nos nobres e justos fins para que todos trabalhamos, unidos como um só homem, guiados pela mesma potente e misteriosa mão negra. Findo este pequeno discurso, o chefe fez um sinal. Os vultos que, de pé e imóveis rodeavam a sala, encostados à parede, avançaram. Silenciosamente formaram um círculo à roda de Paulo. Irmão Golias, disse o chefe. Eis-me, senhor, fiastes o neófito. Persistes fiando-o? Do fundo da minha alma. Sois o seu padrinho. Tomai o vosso lugar. O vulto que dava pelo nome de Golias postou-se ao lado do mancebo, tendo na mão uma salva de prata coberta por um crepe. O chefe subiu então ao trono e passou-se naquele recinto uma cena devera surpreendente. De pé sobre o trono, o chefe pegou em um escrínio de pau santo com embutidos de prata e marfim representando uma caveira com dois fêmures em cruz, carregou em um pequeno botão, e o escrínio abriu-se, transformado-se rapidamente em uma almofada de veludo carmesim em que assentava um crânio alvíssimo, seguro por dois punhais em troféu. Estendeu para a assembleia o braço sustentando esta estranha relíquia, e imediatamente os vultos, levando as mãos à cinta, desembainharam luzentes floretes que traziam ocultos debaixo dos hábitos e que apontaram ao neófito, formando-lhe com eles um círculo de ferro. Ao mesmo tempo uma voz ressoou, está aberto o templo. Três portas abriram-se e por elas começou entrando uma verdadeira multidão de capuzes negros, trazendo na mão esquerda uma tocha acesa e na destra um punhal. Os das tochas formaram em cruz, ao comprido e ao través do templo, abrindo em alas, voltados todos para o centro, onde se agrupavam, como já dissemos, os primeiros vultos, rodeando Paulo, com os floretes desembainhados. Tudo isto se fez no meio do maior silêncio e quase sem deixar perceber o ruído dos passos. Então o chefe, erguendo a voz, disse: Mancebo, juras obediência, lealdade e amor a todos os irmãos da mão negra? Juras não revelar a alguém os segredos da nossa agremiação? Juras sacrificar por ela todos os dias da tua vida, todas as horas da tua existência, o vigor do teu braço, os pensamentos do teu cérebro, os sentimentos do teu coração? Paulo estendeu a mão e disse solenemente: Juro. Imediatamente, o irmão Golias, entregando a outro a salva que tinha na mão, voltou-se para o neófito, dizendo: Irmão David, pois que sou teu padrinho, vou impor-te o hábito de mão negra. Enfiou-lhe então pelos ombros um hábito igual ao que os outros vestiam, deixando-lhe apenas a cabeça descoberto, sem lhe deitar o capuz. Tirai a venda, irmão, ordenou o chefe, para que toda a luz se faça aos vossos olhos. O mancebo arrancou a venda e ficou maravilhado e surpreendido ante o estranho quadro que se apresentava à sua vista. Os irmãos haviam atirado os capuzes para as costas e descoberto os rostos, conservando-se, porém, na mesma atitude severa e hostil, com os floretes apontados ao novo irmão. Passando uma vista curiosa por todos eles, o mancebo ficou surpreendido de ver muitos rostos conhecidos à volta de si. O irmão Golias pegou-lhe na mão e fê-o subir os degraus do trono. O chefe veio recebê-lo a meio, apertou-o nos braços e osculou-o na testa. Bem-vindo sejas, irmão, a augmentar a nossa ala, disse ele. A estas palavras, todos os floretes se abaixaram, entrando na bainha. Em seguida tomou-lhe a mão e acompanhou-o até ao degrau inferior do trono, dizendo: recebe o abraço de teus irmãos e faze por te conservares sempre digno deles. Os irmãos que o haviam rodeado com os floretes vieram todos um ao abraçá-lo e beijá-lo na testa. Irmãos, disse o chefe do alto do trono, vai reunir o sublime capítulo. Está encerrado o templo. As luzes apagaram-se, e os vultos começaram a sair pelas diferentes portas do recinto, sumindo-se misteriosamente sem que alguém pudesse dizer que caminho levavam.